Fala aí, galera. No vídeo dessa semana, dando sequência à série de vídeos de SQL Server on Linux, eu vou falar de como instalar os Data Tools. E aproveitando, pessoal, essa semana eu tive três palestras no Data Amp do pré-lançamento do SQL Server 2017 na Microsoft São Paulo. E nessa oportunidade, eu vi o quanto o pessoal tá perguntando sobre como vai funcionar, como funciona e etc. Então, eu vou elaborar alguns vídeos, muitos vídeos sobre o assunto. Tem muita coisa legal para ver no futuro. Então, fiquem ligados, assinem o canal, deem um like, acompanhem. E por causa disso também, eu vou começar a postar essa série de vídeos no canal do Channel 9. Então, para vocês acompanharem, aqui no meu blog eu já coloquei o link, ele vai ficar aqui, ok? E aí vocês vão encontrar lá em Niners, né? Channel 9, msdn.com, Niners, SQL Crisp, vocês vão encontrar o meu canal. E os vídeos eu vou passando para cá também, ok? Vocês podem ver que já tem dois aqui, né? Como instalar o SQL Server 2017 CTP2 no Linux. E aqui como instalar ele offline, fazendo download do RPM instalando. Sem precisar de conexão na web, vocês podem copiar o RPM e jogar para diversos servidores e fazer uma instalação automatizada. Então, pessoal, dando sequência a essa série, vamos às explicações. Vocês lembram que a ideia não é explicar o passo a passo que todo mundo explica, mas explicar como funciona. Como funcionam os comandos do Linux nas instalações ou na manutenção ou até na administração do SQL Server, conforme o tópico do vídeo. Pessoal, se vocês forem ver o primeiro vídeo onde faço a instalação através do YUM, né, o gerenciador de pacotes do Red Hat, e lembre-se que o que eu estou falando vai funcionar para outras distribuições também, associado a cada um ao seu gerenciador de pacote, ok? Teoria é igual para todos. No primeiro vídeo, o que que eu fiz? Eu fui lá, usei o curl, ou curl, como vocês queiram chamar, eu conheço por curl, e fiz a associação do conteúdo, copiei, né, o conteúdo do prod.repo, que é o repositório que está lá no diretório da Microsoft na web, para dentro do etc, o yum repos de ms prod.repo. Ok? Vocês vejam lá o primeiro vídeo ou vejam no meu blog aqui, vocês vão encontrar o código desse script. Deixa eu abrir aqui até para ilustrar bem essa informação que eu estou passando. Então aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo esse repositório aqui? Lembram dele? Pessoal, o que acontece? Quando a gente fez o registro desse repositório, é o mesmo que a gente vai utilizar para fazer o registro, para fazer a instalação do Tools. Porque é o mesmo repositório, nesse arquivo de repositório que vocês vão ver aqui, ok? Ele tem todas as informações de repositório do SQL Server. Então, ao contrário do que todo mundo faz, eu não preciso mais fazer essa execução. Deixa eu copiar aqui e mostrar para vocês. Existe um parâmetro do yum, que é o yum. Deixa eu lembrar agora. É yum repo package. Ok? Esse cara vai dizer quais são os pacotes que eu tenho. E vocês vão ver o seguinte, que eu tenho um repositório da Microsoft já registrado. Ou seja, eu não preciso fazer o curl de novo, mas eu posso chegar e posso, por exemplo, né, fazer isso duas vezes, não vai dar erro, porém eu não preciso disso. Ok? O que que ele vai fazer? Ele vai lá nesse arquivo de repositório e vai atualizar as informações se houverem atualizações. Ele não vai sobrescrever os dados que já estão escritos nesse arquivo, porque já existem os dados, ele só vai bater. Opa, já tenho aquela informação, não preciso mais dela. É somente isso, ok? Aqui ele está dando aqueles erros de link no último vídeo, ó, agora foi rapidinho. Então, vocês vão ver que ele só transferiu algumas informações para verificar que realmente ele já tem essas informações, ok? Bom, pessoal, primeira coisa que eu recomendo fazer é um sub e um update para atualizar todos os pacotes. Vai que a Microsoft tenha lançado alguma atualização ali do SQL Server. Lembrando que nós já temos nome, né? SQL Server 2017. Ele vai olhar todos e vai dizer, ó, nenhum update foi marcado para ser feito, ok? Qual o próximo passo? A gente vai remover, se acaso nós instalamos, né? Nesse caso eu não tenho instalado, então ele não vai remover nada, mas é importante, caso que vocês tenham, senão vai dar problema na hora da instalação, da conexão, né? É remover o pacote default que vem do ODBC, ok? Aqui são dois carinhas. Ele vai remover esse pacote, até porque nós vamos instalar o que vem padrão. Vocês viram que ó, não tem nenhum pacote com esses nomes para serem removidos. Como falei, eu não tenho instalado, né, no meu Red Hat, por isso que eu não tenho para remover. E para fazer a instalação do Tools, né, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um sudo, um install msqltools, e também o Unix ODBC, que é o nosso ODBC que nós vamos utilizar, ok? É bem simplesinho esse processo. Ele vai fazer download dos dois pacotes. Aí vocês podem acompanhar aqui que ele pegou aquele mesmo repositório. Aquele repositório vão ter todas as informações dos downloads que tem que ser feito. E vocês percebem que ele está dizendo o seguinte, ó, o pacote tem 249K. Deseja baixar? Sim, eu quero baixar. Então ele vai baixar o MS SQL Tools RPM, né? Ele vai pedir se eu aceito os termos de contrato, de licença, né? Vou dizer que sim, ele instalou. Ele vai acabar de fazer a verificação do pacote, etc. E está ali. Agora sim, quando a gente fizer uma consulta lá no meu OPT, vocês vão ver que ele já tem um MS SQL Tools. Opa. Tools. Opa, faltou o BIM. E ele já tem o BCP e o SQL CMD. Ok? Se vocês quiserem saber como utilizar o SQL CMD, porque eu sei que tem muita gente que nunca precisou utilizar, está acostumado só com o sistema gráfico. Então, assim, ó, SQL CMD, U é de user e S é o servidor. Ele vai pedir a senha. Opa, errei a senha. E ele vai cair já no prompt do SQL Server. Ah, Rodrigo, não estou acostumado. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte: use master. E aí nós vamos utilizar o Go, né, que é o nosso separador de batches no SQL Server, para alterar o contexto do banco. Uma pergunta que muita gente me fez assim: ah, depois que eu entrar no SQL Server no Linux, ele vai fazer distinção de maiúscula e minúscula, como muitos bancos de dados. Pessoal, a regra continua igual à do SQL Server. Tudo depende da collation do SQL Server, ok? Por exemplo, select name from sys databases, go, e aí ele vai dizer quais são os bancos de dados que eu tenho, ok? Pessoal, é uma linha de comando que vocês já devem conhecer. Quem não conhece, porque nunca foi a fundo no SQL Server, tem ali a mãos uma boa oportunidade para aprender a utilizar. E para sair, Uma coisa que eu recomendo que seja feita depois da instalação, né, é fazer o update, porque muitas vezes o pacote pode estar em cache, alguma coisa assim, ou se a Microsoft lançar e vocês receberem um e-mail dizendo: opa, nós temos uma nova versão do SQL Server, aquela coisa todas, vocês só devem fazer um sudo e um update MSSQL Tools, e ele vai lá no gerenciador de pacote e faz a atualização para vocês, ok? Pessoal, o processo de fazer essa instalação é igual para as outras distribuições. Se vocês estiverem testando no Ubuntu, é o apt-get install MSQL Tools Unix ODBC Dev, né? E ele faz a instalação. Também tem lá o prodlist. Eu tenho um post um pouquinho antigo ali no meu blog. Eu deixo aqui na descrição também, caso vocês queiram ver. Mas segue a mesma situação. E para fazer o uso do SQL CMD é a mesma coisa. Se vocês quiserem utilizar um SUSE, né, Linux Enterprise, vocês vão usar o Zipper. É muito parecido também, né? Sudo zipper install MSQL Tools, depois vão dar um refresh, um update, segue o mesmo processo. E no caso do Mac eu não testei, eu não sei como funciona direito, tá? Mas eu sei que tem alguma coisa com o Ruby para fazer a instalação. Ele pega lá de uma conta do GitHub e instala o pacote. Eu nunca usei. Aliás, faz muitos anos que eu não tenho Mac, então não sei explicar direito. Eu peço que vocês façam uma pesquisa ali antes de qualquer tentativa. Pessoal, vamos lá. Vou voltar aqui no meu prompt. Uma coisa muito importante para a gente fazer o uso do SQL Server no Linux é entender como o Linux funciona, como essas coisas funcionam, como elas vão ser utilizadas, como o Linux, a estrutura dele funciona. Talvez uma das coisas muito importantes dentro do Linux é entender como funciona a arquitetura de diretórios, os processos, as alocações, porque no restante o SQL Server vai ser todo igual, ok? Ele não deve mudar nada do que já tem no Windows e ele tem que funcionar de maneira simples. Uma coisa que a gente vai precisar fazer a instalação, e eu acredito que vale a pena já colocar nesse vídeo, é o agent do SQL Server. Como falei, primeira instalação só vem a engine, né? O agent vem depois, os tools vem depois, full text search e assim por diante, tudo vem depois. Como a gente já tem o registro, tudo, vocês já viram como é que funciona os pacotes, o que que eu vou fazer? Vou dar um sudo e um. Opa, meu cursor aqui falhou. Um sudo u, e vou dizer que eu quero instalar o MS SQL Server Agent, ok? Ele vai fazer download desse pacote, né? Ele vai nos dizer ali o tamanho dele, aquela coisa toda, né? Ele vai ver as dependências, 1,5 mega, concorda? Concordo. Vejam que segue todo um padrão aqui, né? Logo depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? Restartar o serviço do SQL Server, né? Então, ele já diz aqui, ó, please restart, né? Então, a gente já vai fazer o sudo systemctl Restart MS SQL Server. Vejam que estou restartando o serviço do SQL, tá? Aí agora eu já tenho o meu agent instalado. Se fosse no Ubuntu, eu usaria um apt-get install ms sql server agent. Se fosse num SUSE, usaria o zipper install ms sql server agent. E assim por diante, conforme a distribuição vai aparecendo, a gente vai adaptando os comandos. Eu faço em cima do Linux, Red Hat, porque eu acho o que eu mais tenho afinidade, na verdade, né? E é uma distribuição que tem mais suporte, aquela coisa toda. Outra coisa que a gente vai instalar aqui, agora, vai ser o Full Text Search. Tá? Eu estou aproveitando o mesmo vídeo para fazer diversas instalações. Então, nesse caso, eu vou utilizar o sudo yum install. Vou aceitar já a instalação. MS SQL Server Full Text Search. Ok? Pronto. Ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai lá no repo, vai ver qual que é o pacote que ele tem que procurar no diretório de repositórios da Microsoft, vai dizer qual que é o tamanho, vai pedir a confirmação, a gente vai instalar 81 megas, está subindo o tamanho de pacote, e ele vai fazer o download e a instalação. Se fosse no Ubuntu, apt-get install tracinho Y, ms sql fts. Se fosse no SUSE, no Zipper, MS SQL Server FTS e assim por diante, ok? E para a pergunta de todo mundo, que eu sei que vão perguntar já, sim, o Full Text Search já está suportando o Brasil, né, o Language ID 1046, isso é muito importante, português Brasil, né, e português Portugal, o 2070. Ok? Deixa eu ver mais o que, enquanto ele instala, o que é importante aqui. Semantic Search. É isso aí, pessoal. Não tá tudo funcional aqui dentro, tá? Vai funcionar dentro do SQL Server, normalmente, como se fosse qualquer Full Text Search. Ok? Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como trabalhar com um agente e etc. Mas aqui ele vai pedir para restartar, né? Mas como eu já posso adiantar, é tudo igual ao SQL Server no Linux, que é uma questão de costume, né? O SQL Server não está se tornando linha de comando, ele já era linha de comando. Vou restartar o serviço e já está habilitado o meu Full Text Search. Então, pessoal, era isso. Fiquem ligados no, nos canais, né, do YouTube, nos canais do meu blog, talvez seja o repositório mais rápido para encontrar essas informações, mas do Channel 9 eu já vou postando, ele demora um pouquinho mais para aparecer os vídeos. Sigam ali o canal, os canais. Fiquem de olho, que tem muitos outros vídeos, muitas novidades sobre SQL Server on Linux para vocês. Valeu, até o próximo vídeo e um abraço.